Orar, Pai, nós te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor. Pedimos que o Senhor nos faça romper, viver e avançar sempre, meu Pai. Que a tua palavra, que a tua glória e a tua unção esteja sobre nós e que possamos a cada dia estarmos saindo de ciclos de repetição, mas que possamos entrar dentro de uma atmosfera de rompimento e de poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos trabalhando nessa semana com os fundamentos e a partir da semana que vem nós vamos trabalhar sobre a questão de cada dia. Então, hoje é mais, essa semana é mais os fundamentos sobre os dias, sobre a questão dia. Então, a gente veio aprendendo a cada dia, que a cada dia tem um contexto, a cada dia tem uma liberação, a cada dia tem uma essência, a cada dia existe uma potência. A cada dia existe uma frequência, né? Parece que é tudo rimando, mas é isso aí mesmo. A cada dia ele tem sempre uma atmosfera que precisamos vencer. O próprio Senhor Jesus, ele diz isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós temos que viver sempre, a cada dia, a nossa própria história. Eu tenho liberado essa palavra há uns anos já, porque eu aprendi que eu quero colocar aqui, voltando um pouquinho daquilo que nós falamos, o Cronos, ele vai segurar sempre o físico, sempre a matéria. Porém, o Kairos, ele tem uma expressão de segurar as energias, ou sim, a tua alma, as frequências. Então, ele traz ou ele aprisiona a alma das pessoas, fazendo com que elas não saia de um estágio da vida dela. Veja que tem pessoas que sofreram ou tiveram uma decepção, um sofrimento, qualquer coisa assim, em uma etapa da vida dela. E essa etapa não sai mais, fica sempre repetindo só essa etapa. Então, a pessoa ela não consegue viver o presente. Ela sempre está vivendo ou o passado, que são os sofrimentos, as feridas, os traumas, ou ela está vivendo o futuro, que é as coisas lá na frente. Então, a gente está aprendendo ao longo do tempo que precisamos, como alma, veja, como Cronos, ou seja, como corpo, perdão, temos que tirar o poder de destruição da nossa semente. E como alma, nós precisamos sair das etapas do tempo que já se passou ou sair daquilo que vai se passar. Então, é o que o Senhor chama... só um momentinho, queridos. E como nós estávamos falando, a gente tem que estar sempre saindo de etapas, seja do passado, seja do futuro. Nós temos que viver o agora. Nós precisamos viver o agora. Nós precisamos estar sempre centrado no agora, porque o hoje pertence a nós. O agora pertence a nós. O passado não nos pertence mais. O futuro pertence ao Senhor. Então, lembre sempre disso. O passado não está no nosso domínio. O presente é o que precisamos viver e o futuro a Deus pertence. E aí, se a Deus pertence, é algo interessante que nós estamos em Deus, em Cristo, e nós teremos a segurança que o nosso futuro está protegido, está guardado, está selado, está totalmente ativado nele. Então, vai dar certo. Nós não precisamos nos preocupar. Vai dar certo. Porém, nós precisamos estar sempre no hoje. O que nos compete a transformar, e a palavra é essa, não é que eu não tenho que pensar no amanhã, não é que eu não tenho que projetar o meu amanhã, não é que eu tenho que fazer as coisas pensando em um fruto futuro. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que eu não posso me preocupar com o amanhã. Uma coisa é projetar, outra coisa é se preocupar com o amanhã. Eu não posso me prender no amanhã. Eu não posso eu não posso tirar minha paz por causa do amanhã e nem por causa do ontem. O hoje é o que me pertence. Então, a nossa etapa aqui é: a minha alma tem que entrar na Shalom do Senhor. porque aí eu vou viver a paz. O meu corpo, a minha matéria, tem que estar protegida e selada. Isso, então, onde nós vamos entrar no que chamamos de, por exemplo, dízimos, ofertas, primícias. Isso faz com que todas as obras, ou seja, a minha matéria, seja selada contra o poder de Cronos. É como que se tivesse uma redoma. E aí é o que a gente sempre fala, por exemplo, dos dízimos, né? Os dízimos é aquilo que vai proteger toda a tua produtividade para que o tempo não consuma. Quando nós olhamos para esse texto, você vai entender a palavra de Joel 2, que ele diz exatamente isso, que o Senhor nos restituiria, não é que ele restituiria o que foi comido pelo gafanhoto, mas ele restituiria os anos comido pelo gafanhoto. Ou seja, o que vai ser restituído é o tempo. E aí o apóstolo Paulo fala isso daí, é remir o tempo. Então, os dízimos, ofertas, primeiro, ou seja, a nossa fidelidade nesses mandamentos faz com que haja um selo protetor contra essa atuação da destruição da matéria. Então, é como que eu protegesse a minha matéria, o meu físico, para que não entre nas corrupções de Cronos, né? E é interessante que também é uma palavra profética acerca de Jesus, né? Que o corpo dele não seria decomposto. Então, o tempo não entrou no corpo de Jesus decompondo ele. Em 3 dias, Lázaro, né? Ele entrou em decomposição, porém Jesus não. O corpo de Jesus, ele não entrou. Ele não entrou no processo do tempo, porque ele estava protegido e selado contra a atmosfera de Cronos. E de Kairos, volta a dizer, é a questão de eu estar fora de prisões. Então, às vezes, eu cito isso, porque eu citei, por exemplo, como dízimo, mas às vezes a pessoa fala assim, apóstolo, eu sou dizimista e parece que o trem não funciona. Mas aí é porque, muitas vezes, você está gerando em prisões. E já explicamos sobre isso. Tudo que é gerado em uma prisão não é teu, é daquele que te aprisionou. Nenhum fruto gerado em prisões é do prisioneiro. Nós vamos ver, então, a questão do Egito, né? Quando o povo estava escravizado, mesmo não tendo entrado na escravidão, ou seja, o povo não foi comprado por escravo, mas eles foram livres. E aí a gente vê que a carta de liberdade foi dada em José, ele estava no Egito como escravo, porém, depois ele foi livre. Então a gente já mostra aí uma característica que ele foi livre e passa a governar. Quando você estava no mundo, irmãos, isso para mim é uma figura profética. Quando você estava no diabo, ou seja, escravo no diabo, preso no pecado, você estava com a sentença de escravidão. Porém, depois que o Senhor te libertou, você não pode continuar na atmosfera de escravidão. Você já tem que entrar para a atmosfera de governo. Nós nunca sairemos para ser uma pessoa normal. Nós saímos de uma escravidão, porém já passamos para um estado de governo. Nós precisamos exercer governo. E o governo aqui que nós estamos dizendo é sobre os tempos e sobre as estações. Então, quando eu gero na alma, na escravidão, pode ser que você seja dizimista, ofertante, aí entra todas essas questões e as coisas não rompem ainda, porque você está gerando em cadeias, você está gerando na escravidão, por isso pode ter essas sentenças ainda. Hoje, eu quero trazer mais uma abordagem de fundamento sobre agora os espíritos do dia. Compartilhar aqui minha Bíblia com vocês. Se eu achasse ela aqui, eu compartilharia, né? Deixa eu abrir ela aqui no programa. Nós já lemos. Vocês estão vendo a Bíblia aí? Compartilhou com vocês? Vamos lá. Como nós falamos no começo, eu vou dar os dois fundamentos, né? Gênesis 3, versículo 8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então, até então, a gente olhava a viração como uma questão de uma saída de um tempo e entrada no outro. Porém, não é isso. Quando se fala viração do dia, a palavra aqui é espírito. Então, essa palavra para viração é espírito, hálito, vento, mente, pontos cardeais, né? Fôlego, gás. Então, quando nós olhamos para essa questão do viração do dia, nós estamos vendo o seguinte: quando eles entravam, quando eles acessavam o espírito do dia, essa, traduzindo aqui no pé da letra, seria isso: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração ou pela entrada do espírito do dia. E aí entra novamente o Senhor falando: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta que a cada dia vai ter a sua própria luta. A cada dia. Por quê? Porque esses dias, eles não são só simplesmente. Como que eu posso dizer? Não são só um tempo, assim dizendo. É um espírito. Entrando agora para uma questão, como nós lemos de Salmos, no livro de Salmos, versículo 19. Nós vamos ver que um dia ele fala a outro dia e uma noite ela revela conhecimento a outra noite. E o versículo 3 diz assim: não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E aí olhando, aí você pode dizer: apóstolo, mas como assim andar no espírito do dia? Nós vamos olhar um texto de Isaías. Isaías. Onze. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor. Então aqui é o que nós vamos ver: a obra do Espírito. Quando nós falamos da obra do Espírito, também nós vamos notar que é semelhante, na verdade, o Espírito, ele é caracterizado como o candelabro, ou menorá, a menorá de sete braços. Por quê? Porque o Espírito, apesar de ser um, que é um candelabro só, porém, ele tem sete luzes, ou sete emanações. E isso seria, então, a expressão dos sete dias da semana. Veja: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeiro Espírito, o Espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor. São sete espíritos, assim também são sete dias. Veja, poderia ter vários outros dias, poderia ter 15 dias na semana, poderia ter 30 dias na semana, poderia ter quantos dias quisesse. O Senhor fez a criação. E quando nós colocamos uma semana, eu quero que você entenda isso. Por que nós consideramos 7 dias e tudo é em torno de 7 dias? Porque 7 dias Deus faz toda a criação. Em 7 dias, Deus reconstrói tudo. E por isso fica então selado no céu 7 dias. Deus usou 7 tempos para poder reconstruir todas as coisas, entre o começo de haver luz e o término aonde ele descansa. Aí eu pergunto: Deus estava cansado? Deus se cansa? De modo nenhum. O sétimo dia, ele contém a bênção, ou a abrahá, né, ou abracá, aquilo que é liberado para que haja multiplicação. Então, nós começamos uma semana com tirando a luz, ou seja, manifestando luz e terminando na multiplicação. Por isso, então, todos os ciclos de semana são 7 dias, porque ele vem sempre trazendo uma expressão criativa, uma expressão de criação. Então, os dias da semana estão sempre pautados na manifestação da criação. E aí, então, se perpetua no reino dos céus sete tempos. Então, eu quero que você entenda que isso não é uma coincidência. Sete espíritos, sete dias, sete igreja, sete, o povo deu sete voltas em Jericó para vencer. Naamã precisou tomar sete banhos no Jordão. Nós vamos ver, os sacerdotes também teve que tocar sete vezes a trombeta, sete selos, sete trombetas, sete taças. Então, quando nós olhamos para essa numerologia, esses símbolos dos números, não numerologia maligna, assim dizendo, de esoterismo, mas eu falo dos números, quando nós olhamos esses números, nós vamos ver, então, que tudo isso não é uma coincidência, é a manifestação do começo e do fim de um ciclo. Nós sempre vamos andar em começos e fins. Eu preciso começar uma semana e findar ela em uma bênção. É como que se eu fosse construindo e chegasse no fim, eu colocasse diante de Deus e houvesse uma bênção. Eu construo e Deus abençoa, multiplica e eu continuo gerando, multiplica, continua gerando. Então, eu sempre vou andar de ciclos em ciclos semanais. E o que acontece é que, em muitos casos, muitas vezes, esses ciclos estão sendo ciclos de repetição. Amanhã eu quero trazer sobre essa palavra, ciclos de repetição. Então, o que eu quero deixar hoje é, os dias são pessoas ou seres, e cada um deles é uma emanação ou uma manifestação do Espírito Santo. O primeiro dia, onde o Senhor faz a luz, esse é o Espírito do Senhor. O segundo dia, onde o Senhor faz outra coisa, faz a separação, é a sabedoria de Deus se manifestando. No outro dia, o entendimento, quando ele separa águas da água. Depois, quando ele cria isso e cria aquilo, ou seja, cada dia é uma manifestação. E assim também acontece na tua vida. No domingo, assim como dizendo, no primeiro dia, o Senhor faz algo. No segundo dia, tem algo liberado. No terceiro dia, tem algo liberado. No quarto dia, tem algo liberado. Até você chegar no Shabat. E no Shabat é onde o Senhor emite a bênção dele para que haja multiplicação. Então, nunca entenda o Shabat como uma maneira... legalista, o sábado, como aquela maneira, porque a gente aprendeu segundo a cultura de uma certa denominação, então nós como que pegamos uma aversão a isso e falamos, não, isso daí é coisa do Antigo Testamento. Não, querido, esse é o ciclo de vida que o Senhor faz. Toda a vida é manifesta por semanas. Uma mulher está grávida, ela vai esperar 40 semanas. Né? Então, assim, ele sempre vai estar pautado nas semanas. E também existe os ciclos de Cronos, ou os ciclos de Kairos, que é a porção. A semana é uma porção de tempos, então é Kairos. Porém, cada dia ele pode também estar ligado a uma frequência maligna. Quando olhamos para o calendário, e agora nós vamos ver fisicamente, humanamente dizendo, cada nome da semana é dedicada a uma deidade. Por que que no nosso calendário... Verdade, pastor Helda. Por que que no nosso calendário nós chamamos domingo, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado? Por que veio com essas nomenclaturas? Porque... quando chegou um determinado tempo onde a igreja de Roma, ou a igreja que foi colocada em Roma, ela passa a dominar e a governar, eles colocaram então, foi aplicado o que nós chamamos de Semana Santa, né? A igreja romana tem sobre a Semana Santa, e dentro da Semana Santa eles achavam um pecado, um sacrilégio, chamar na Semana Santa o nome dos deuses. Peraí, se a semana é santa, como eu posso chamar pelo nome de um deus pagão? Por quê? Porque no latim, que depois veio derivado, né, para todas as outras linguagens, cada dia ele estava dedicado à veneração de um deus. Então era Dies Solis, ou seja, dia venerado ao sol, de Lunis, que era dia venerado à luna, à lua, de Mércules, que é dia venerado a Mercúrio, depois dia Jueves, que era o dia venerado a Júpiter, é isso? De Marte, que é o terceiro dia, dia venerado a Marte, Mércules, que é venerado a Mercúrio, depois Jueves, que é venerado a Júpiter, Viernes, é isso, né? A Vênus, e depois de Saturno, que é dia venerado a Saturno. Então, quando era colocado dentro desse contexto, obrigado, Fanny, agora que eu vi aqui, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver então que o começo de tudo foi colocado dentro do pressuposto de uma deidade. Então, nós começamos domingo, porém, outrora era dia do sol, e a gente vê até em inglês mesmo, né? Sunday, que é dia do Sunday, dia do sol. E aí a gente vai ver que depois vem lunes ou Monday, né, que é dia da lua, e lunes, que é dia da lua. Depois Marte, que é dia de Marte, que é o deus Marte. Depois vemos o dia de Mercúrio, o dia de Júpiter, o dia de Vênus e o dia de Saturno. E para nós, então, nós olhamos e vemos esses dias como dias, depois que foi modificado, foi colocado então como dias que eram primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e aí o sábado, que nunca mudou, que era a questão de Saturno. Por que essas questões de feira? Porque essas questões de feira eram os dias de trabalho, os dias produtivos. Quando a igreja passa para Roma e o sábado sempre foi um dia de descanso, ele nunca mudou isso. Porém, quando Constantino entra no poder e ele torna o cristianismo a religião oficial, ele passa então a dar um privilégio. Quem se tornasse cristão, além do sábado, ele descansaria também no primeiro dia de trabalho, que seria domingo, que é a primeira-feira. Então, ele passa a ter também como privilégio um descanso a mais. E aí, eles teriam 2 dias de descanso. E por isso, então, ao meu ponto de vista, tira-se o dia feira, porque não seria mais um dia de trabalho, e passa a ter o nome. Então, domingo e sábado eram dias específicos. E aí depois passa, então, o dia de feira, da segunda, né? Terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então, olhando para esse ponto, nós vamos ver que a semana é a contagem produtiva de trabalho. Segundo, nós temos que produzir. Terceira, nós temos que produzir. Quarta, nós vamos produzir. Quinta, nós vamos produzir. Sexta, nós vamos produzir. E fisicamente também foi assim, querido. Do primeiro dia ao sexto dia, Deus produziu, Deus multiplicou, Deus criou. E é aqui que está a chave. Cronos e as frequências dos dias quer parar a tua produtividade, quer parar a multiplicação da matéria, quer parar aquilo que você produz. E eu quero deixar aqui, né, já terminando aqui, deixar esse decreto. Irmãos, em nome de Jesus, a tua produtividade não será apagada, não será barrada, não será destruída, não será consumida. Você produzirá. E a gente tem que entender que Deus vai querer e vai prestar conta daquilo que produzimos nos dias. Mas como assim, apóstolo? É claro essa palavra. Quando o Senhor distribui bens, que é os talentos, que eram moedas de ouro, nós vamos ver que quando o Senhor volta, o que que ele buscou? Ele buscou a multiplicação. Ele buscou o crescimento, porque aquele homem, ele entregou ao Senhor, ele entregou ao Senhor a moeda que era dele. Ele não perdeu a moeda não foi gasta. Mas o Senhor falou: servo mau, servo negligente, vai para o lugar onde há choro e ranger de dente. Mas peraí, o cara não perdeu. Mas ele diz: você não multiplicou. Você deveria pelo menos dar o meu dinheiro aos bancos para que houvesse juro. Eu quero multiplicação. Irmãos, Deus te deu 80 anos de vida, Deus te deu 90 anos de vida, Deus te deu 100 anos de vida, Deus te deu 120 anos de vida. E o que você produziu nisso? É isso que Deus está contando. O que foi produzido nos anos da tua vida? E aí, volto a dizer, olha o que o Senhor diz: e eu restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Ah, eu tenho 40 anos, irmãos, o que você produziu nesses 40 anos? Eu tenho 50 anos, qual é a obra de produtividade desses 50 anos? Não pense, querido, que você vai sair da terra e Deus não vai prestar conta do que você fez nos teus dias. Os teus dias têm que ser produtivos. Os teus dias têm que ser multiplicadores. Os teus dias têm que ser ativadores. Por isso, os ciclos de semana é muito importante. Então, eu deixo essa palavra para que você possa pensar e meditar. E hoje, você possa colocar diante de Deus: Deus, eu não aceito passar por essa terra sem multiplicar. Eu não aceito passar por essa terra sem produzir. Eu não aceito passar por essa terra sem ativar a minha semente. E eu deixo essa oração e oro por você agora, em nome de Jesus. Toda infrutificação, toda esterilidade, toda prisão, toda semente que está ressecada, toda semente que está desativada, receba poder hoje, em nome de Jesus. Você será produtivo, as tuas finanças serão produtivas, a tua alma será produtiva, a tua família será produtiva, o teu chamado será produtivo, a tua semente é produtiva. Eu ativo apostolicamente, debaixo do governo de Jesus Cristo, declaro: esterilidade, infrutificação, morte, agora caia por terra, na tua vida agora, caia por terra todas essas frequências que não te permite crescer. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Eterno te abençoe e que você viva dias de governo e multiplicação. Lembrando, você saiu da escravidão não para ser um cidadão normal, você saiu da escravidão para governar. Você nasceu para ser cabeça, você nasceu para estar por cima, você nasceu para emprestar. Veja, isso não é sobre os homens. Você não nasceu para ser cabeça sobre os homens, você não nasceu para ser estar por cima sobre os homens, mas sim sobre todas as atmosferas demoníacas. Você estará sempre por cima de todas as atmosferas dos demônios, você estará sempre por cabeça sobre as atmosferas demoníacas. Você sempre terá para emprestar aos homens e nunca será necessário pedir emprestado. Ou seja, você não vai precisar estar na atmosfera de escassez, porque todas as coisas o Senhor te deu por governo, em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus.